Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao mais um podcast com a doutora Kelly Oliveira, comigo. Nós aqui falamos sobre todas as áreas do universo da maternidade, dicas e também falamos muito para profissionais, pediatras, médicos, outras pessoas que querem saber mais sobre o conhecimento em pediatria, e não só em pediatria, mas também na área de educação, de desenvolvimento, negócios. E hoje nós estamos no mês do autismo, né? O mês de abril, e temos várias lives, vários podcasts, no caso, podcasts, com convidados especiais para esse tema. E hoje eu tenho uma convidada super especial também, que é uma ativista. Ela tem um filho, né? Autista, também mãe atípica e autora, ou criadora, né, apresentadora também do Autispod, que é um podcast sobre autismo. Olha só que legal. Então, eu quis trazer hoje esse lado das mães, né? Como que é o lado que recebe o diagnóstico, que por vezes está ali com dificuldades, que, enfim, é uma situação muito difícil, né? E também como que é esse papel de segurar as pontas, de entender o tratamento, como que a gente pode ajudar, né? Tendo a visão aqui da Mirella como mãe, para você que é profissional, você que está aqui começando a entender esse universo do autismo, por exemplo, ou você que é pai, mãe e precisa também saber mais a respeito desse assunto. Então, hoje é o nosso podcast com ela. Então, olha, já aproveitando aqui, manda aqui esse podcast, esse link para alguém. Vou deixar aqui aos 3 segundinhos, clica aqui, envia para uma mãe que vai se beneficiar desse conteúdo para receber mais informação, algum profissional. Ah, é o meu pediatra, o meu, né, que trabalha junto comigo, ou que é aí. Que atende o meu filho, precisa ouvir esse podcast, então manda para ele também, tá bom? Então eu vou chamar aqui a Mirella.
Oi, tudo bem, doutora? Tudo bem? Um beijão para todo mundo. Obrigada pelo convite.
Mirella, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui, obrigada por participar aqui do nosso podcast. Bom,
Eu que
como eu
agradeço.
falei, olha só como é importante, né, o papel dos pais. E começando aqui, né, esse bate-papo com vocês e com a Mirella, entendendo aqui né, a gente vai falar um pouco sobre o que é o autismo, trazer algumas questões, né? Nós sabemos hoje, né, um último estudo publicado, última estatística, né, publicada pelo CDC, fala de uma para cada 34, né? Acho que agora eu confundi
36, a
34.
última.
36, pronto. Uma para cada 36 crianças. Então, se você está aqui, você vai certamente conhecer uma criança, né, que tem autismo, porque uma para cada 36, numa sala de aula, nós vamos ter crianças. No seu consultório, você vai ter crianças, receber crianças com esse diagnóstico e também em outros contextos, né? Algum parente, ou eventualmente você está aqui porque você acabou de receber o diagnóstico do seu filho. Então, a gente sabe quantas, né, falhas de informação, de diagnóstico mesmo, diagnósticos tardios, falhas de profissionais que falam aquele famoso mote, né? Cada criança tem seu tempo, e aí a criança espera 1 ano, 6 meses, e o diagnóstico só atrasa e, por consequência, a intervenção precoce, né, que é tão importante dessas crianças. Então, não podemos falhar, gente, não podemos falhar enquanto profissionais. E aí eu quero começar, né, perguntando para a Mirella, né, que é mãe atípica. As mães, eu falo que os pais sabem, mas olha, principalmente, Mirella, as mães sabem. As mães
Mãe.
sabem quando tem alguma coisa. É aquele instinto, aquele sentimento, aquela,
É.
sabe, assim, que é muito mais forte do que qualquer outra coisa. E eu queria muito te perguntar, conta a sua história, né? Como que foi os primeiros sinais? O que que você percebeu do seu filho? Como foi essa trajetória diagnóstica até o tratamento?
Olha, você sabe que a minha trajetória, ela foi muito privilegiada. Infelizmente, não representa a grande maioria das famílias, né, do Brasil, infelizmente. E o diagnóstico formal do Arthur veio com 2 aninhos. Ele vai fazer 6 agora, né? E com 1 ano e meio eu comecei assim, ficar mais preocupada com o desenvolvimento dele. E para você ver, os atrasos eram tantos, tantos. Eu não me conformo hoje, né, sabendo tudo que eu sei, de já não ter desconfiado muito antes disso. Então, foi com 2 anos, mas eu com 6 meses de idade hoje do Arthur, já tinha muitos sinais, né? E aí eu acho muito bacana você, como pediatra, né, ter essa preocupação de conscientizar e a gente falar sobre marcos de desenvolvimento, porque acaba que a grande maioria tem o contato com o pediatra como primeiro médico, né? O médico da infância, desenvolvimento infantil. Eu levei o Arthur mês a mês no pediatra.
E todo mês, né? A gente bate cartão no primeiro ano de vida, né?
Todo mês, com 7 dias, a gente já tá levando o nosso pequeno, né? Então, poxa, eu fiz questionamento, eu não pensava em autismo, tá? Porque eu não sabia nada de autismo, nada. Mas eu achava o Arthur mais devagar, sabe? Mais atrasado, mais lento.
E
E quando eu
Mirella,
questionei.
quais sinais que você percebeu assim? Se você
Então.
conseguir pontuar, tipo, aos 6 meses, sei lá, tinha isso, aos 7, eu sei que é uma coisa meio doida, mas eu sei que as mães buscam
Não
tanto esses
consigo
sinais.
totalmente. Eu tenho um diário dele, de mês
Pronto.
a mês, desenvolvimento, tenho tudo, né? Então, com 6 meses mesmo do Arthur, não tinha uma atenção compartilhada, doutora, de sorrisinho social, né? Dele fazer essa triangulação, olhar para mim, olhar para o que ele quer, né? E, então, não tinha. Ele tinha um baixo contato visual. Não é que não existia. E aí é o que eu acho que as pessoas confundem, que às vezes acha assim, ai, não, não olha, não fala, não faz. Não, na verdade, faz, mas faz abaixo do esperado, né?
Faz menos,
Então,
né?
menos, exato. Então, o Arthur era um bebê muito quieto, que não balbuciava.
Não,
Ele.
nada, nem
Muito pouco.
muito pouco.
Muito pouco mesmo. Para mim, era chocante quando a gente estava perto de outros bebês, o tanto que eles ficavam, sabe, tentando se comunicar. E o Arthur, mudo, assim. Muito quieto. Outra coisa que também não me chamava atenção na época, o Arthur acordava e não me requisitava. Às vezes eu passava pelo quarto dele, ele estava acordado, sei lá desde que hora. Ele estava lá. Então, ele não tinha uma
Olhando para o
necessidade.
teto, sei lá, fazendo qualquer coisa.
Estava lá, nenê, assim. O que eu achava? E o que me diziam? Ai, que bonzinho. Não chora, não fica te pedindo o tempo inteiro. Ele não me demandava o tempo todo. Né? Então, se eu colocasse ele naqueles cadeirões ali, ele ficava. Não era como os outros nenês que chorava, você coloca e chora.
Aguenta
E aí.
5 minutos, aliás, 5 acho que é muito, né?
Exato, não, o Arthur ficava. Né? Isso, gente, é um sinal muito assim de alerta. Porque o normal de seres sociáveis que somos é essa dependência da mãe, é buscar. Bebê, você tira do colo, chora, né? Mesmo os mais bonzinhos. Isso de não te requisitar em momento nenhum ou muito pouco é um alerta gigantesco disso, né? Não é pro nenê ficar super bem, tô ótimo aqui sozão. Isso não faz parte do que é esperado do desenvolvimento. Então, o Arthur era um bebê super quieto, calmo, bonzinho. Justamente porque não me requisitava tanto assim, e com poucas trocas, né? Poucas trocas. E aí, com 1 aninho, o
Carla,
Arthur.
antes de você só chegar no 1 aninho, só quero fazer algumas observações, né? Para quem está nos ouvindo. Então, eu falo que bebê tem que existir, né? Gente, bebê tem que dar trabalho, eu brinco, né?
Dá trabalho.
E
É
se eu falo assim, se seu bebê tá dando trabalho, se você fala, meu Deus, eu não consigo deixar ele sozinho e tal, provavelmente é sinal de normalidade, né? E aí a gente pensa nos extremos, né, Carla? Porque ou aquele bebê que é muito bonzinho, que não te requisita em nenhum momento, que fica lá, sei lá, às vezes 1 hora no chão, brincando sozinho, não pede, não grita, não chama pela mãe, É um
É um
pouco
sinal.
estranho, é um sinal, né,
É
de
um
alguma
sinal de
coisa.
alerta.
E aquele bebê que chora o tempo todo, né?
Isso
Aquele
também
bebê que
não
parece
está
que
normal, né?
o mundo é hostil, né?
Difícil.
Então ele é só o tempo todo com a mãe, ou não consegue ficar num lugar, às vezes que tem muita gente, ou muito estímulo. Aquele, parece que o meio é muito nocivo, é muito estimulante, né? A gente sabe que no autismo tem essa questão, né, sensorial muito forte.
Sensorial.
Então, essas duas coisas acredito que chama muita atenção. E antes de um aninho, Carla, eu quero te fazer mais uma pergunta. Em relação aos marcos motores, teve alguma questão? Quero saber
Então.
sobre introdução alimentar, como foi, e a questão sensorial. Antes de um ano, hein? Vou te cavar aqui.
Não, vamos conversar porque eu acho super importante. Isso até que você pontuou dos extremos, ou muito quietinho, que fica ótimo sem você, ou que chora aquele choro o tempo inteiro, também não é legal. O Arthur tinha esse comportamento quando saíamos de casa.
Olha só.
Lugares diferentes, rua, tudo chorando, 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 colo, colo, colo. Chegava em casa, eu punha ele no tapete ali, ele ficava.
E
E bem.
era muito forte, assim, era um choro o tempo todo, Carla. Era um negócio
Eu não
bem.
tinha, eu não consegui. Eu e meu marido, a gente acabou ficando recluso, sem nem perceber.
Tá.
Porque a minha família é muito grande. Normalmente é todo mundo junto e misturado, sabe? Um monte de primos, de tia, ninguém avisa ninguém, só aparece na casa do outro. A gente é assim, a dinâmica da nossa família. Só que era tão difícil isso para mim com o Arthur. Então, eu tinha outras primas que assim, ai, vem, amamenta aqui. Não, o Arthur, eu não, a amamentação foi super difícil, você falando que as questões motoras, né? O Arthur nasceu com, ele tinha protusão de língua, então ele tinha hipotonia aqui bucomaxilar, ele não conseguia manter a linguinha dentro da boca. Ele no estado relaxado, ele ficava. Isso me incomodava tanto. Pega as primeiras fotinhas dele de recém-nascido, tudo ele com a linguinha para fora. Na época eu chamei uma fono, a fono foi em casa, fez alguns treininhos para ficar forçando a língua dele para dentro. Mas assim. Ah, é protusão de língua, é isso. Às vezes acontece, mas ninguém, assim, tratar muito como um negócio banal, sabe? E aí, já ligada à questão do autismo também, a gente teve muita dificuldade na amamentação, porque o Arthur, se ele não tinha força para guardar a língua dele dentro, imagina para sugar. Ele não tinha pega errada, ele pegava super bem, só que ele ficava 40 minutos no meu peito, depois é 40 minutos no outro, ainda mamava uma mamadeira inteira. Então, assim, o que que tá saindo
Nossa,
dali? Só que também
caramba.
ninguém questionava essas coisas. Tipo assim, o meu primeiro ano com o Arthur foi muito diferente, eu acho, do que das outras mães, assim, porque as questões que eu tinha não era essa de, ah, o nenê tá demandando o tempo todo, eu tô. Não era isso, era diferente, né? Era só que eu conseguia pensar diferente. Então, a questão motora, o Arthur, ele sustentou o pescocinho, sim, só que ele tinha dificuldade disso de pôr de bruços. Eu lembro a minha mãe ficava, você tem que pôr esse neném de bruços, tem que pôr de bruços. Só que era tão difícil para ele, por quê? Já pelas questões sensoriais e motoras, dessa hipotonia que não era só na boquinha dele, né? Para ele era muito custoso a sustentação própria. Então ele ficava muito irritado, ele ficava focinhando quando já era para estar mais firme, né? E então eu lembro assim que eu ficava assim, gente, mas se eu vou ficar pondo esse moleque, ele vai ficar sufocado o tempo todo e tudo, ele chorava demais quando eu colocava em algumas posições que demandava da parte motora dele. Ele não tinha isso.
Ou
Então,
seja, ele
só que
tinha uma hipotonia,
era
né,
muito assim.
Carla?
Então, era
Mirela.
muito sutil, não era, não pode falar de Carla, Mirela, Carla, pode, tanto mais, mas o pessoal chama mais de Mirela, mas meu marido, aqui em casa é só Carla, tá? Mas não era que ele não ficava de bruço, não é que ele não sentou,
Tá.
mas era mais custoso para ele se sustentar, sabe? Por outro lado, ele não engatinhou e começou a andar com um aninho.
Tá.
Aí as preocupações que eu tinha, que eu pensava,
Cadê
andou,
o
então
ar?
tudo bem, né? Mas não, ele criou muitas formas de compensação para conseguir andar, já que ele não tinha várias outras partes prontas, assim, não fortaleceu, né? Então hoje eu tenho um menino de quase 6 aninhos que não consegue dar cambalhota, não anda de bicicleta, né?
Olha só.
Fazer escaladas é muito difícil para ele, porque não tem o abdômen, não tem, né, o core que sustenta.
Olha só.
Tirolesa é uma coisa que a gente conseguiu agora, de 6 meses para cá. Ele não conseguia sustentar o corpinho. Balanço. Eu achava que o Arthur tinha medo, insegurança, não tinha equilíbrio. Não, ele só não tinha força para fazer esse movimento para se balançar. Então, ele buscava
Caramba.
balanço que tinha encosto, né? E até hoje ele não se balança sozinho, eu tenho que ir lá atrás e balançá-lo. Então, as questões motoras, eu acho que são muito negligenciadas no primeiro ano de vida e até para os autistas, porque não é uma vinculação automática que as pessoas fazem. Se você pensa em autista, pensa na questão sensorial, mas não pensa na motora. E a motora está muito presente. É que nem sempre ela vai ser uma deficiência física, que tipo assim, você bateu o olho e viu, não, tem alguma coisa errada ali. Não, mas são nessas sutilezas. O Arthur não tem nenhuma dificuldade de motricidade fina, então, alfabetização ou desenhar, essa parte ele tem muita destreza. Mas na parte ampla, ele esbarra em tudo quanto é canto, ele não tem muita noção do tamanho do corpinho dele, não tem muito planejamento, então, ele quer escalar alguma coisa. É algo que a gente está trabalhando com ele. Ele tenta no lugar mais alto, em vez de tentar algo no meio. Não, não tem esse planejamento, a execução motora dele é mais prejudicada.
Olha
Mas
só,
isso eu sei
Carla.
hoje, né?
Muito, muito interessante o que você falou, de verdade, assim. E olha só, essa semana eu participo de um grupo, né, de médicos especialistas em autismo. E a gente estava comentando um artigo que saiu recentemente, acho que foi esse mês, agora não lembro, mas saiu bem agora, de uma meta-análise e uma revisão sistemática falando sobre a correlação de atrasos motores ou a coisas, né, relacionadas à área motora e o autismo. E o que
Sim.
foi visto é que mais de 80%, quase beirando 90%, Mirella, tem algum grau de hipotonia ou
Comprometimento,
alguma de comprometimento motor. Inclusive, eles até alegam no artigo, a gente ficou até discutindo, foi uma discussão meio acalorada, né? A gente começou a falar sobre o artigo e tal. Eu vou até colocar, é um artigo aberto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para o pessoal pegar
legal.
depois. Então, um artigo que a gente pensou assim, poxa, quiçá mais para frente, né? A gente sabe que no DSM-5, que é o manual, né, que elenca lá os critérios do autismo, não tem nada relacionado à parte motora, mas a gente
Mas
ficou
no
assim,
DSM-6 é possível que sim, né?
quem sabe, né, no DSM-6, né, que vai ser o
Vai entrar.
próximo aí, vai entrar essa parte motora, porque é muito marcante. E se a gente pensar que pode ser um critério, ajuda muito na questão de você ficar mais alerta, no primeiro
Exato.
ano. E
Isso,
diagnóstico
exato.
precoce. Bebê de
Porque...
risco, no mínimo, né?
Exato, se você for ver, eu levei o Arthur mês a mês, né, em pediatra. Não foi observado nem os marcos de desenvolvimento socioemocionais e nem os motores, porque também, assim, passou
Verdade.
batido demais. Então, isso de hipermobilidade, né, deixa eu ver aqui a câmera, isso, quando o seu
Uma
bracinho
comorbidade.
vai, as
A
pernas,
mão, né? O negócio,
isso.
o
O
dedo, enfim.
Arthur tem
Ele tem?
totalmente isso, tem.
Olha só.
Sentava muito em W, pela dificuldade de sustentar o corpinho dele, como o W aumenta a
Fortalecer o
base de
core, né?
sustentação, né? Então não adianta também você ver aquela criança que está em W, você só corrigir, se ela não tem a sustentação, porque sentar é índio, fica sentado sem nenhum apoio atrás, o tanto que é difícil você manter.
Não é
Então,
verdade,
Arthur. A base em W, ela é uma base mais larga embaixo.
né?
Então, não adianta você só ficar ajeitando o joelhinho da criança, você não vai trabalhar o fortalecimento do corpinho dela como um todo. É meio que chovendo molhado, sabe? Não,
Eita.
não, você não vai ver resultado disso, né? Então, ele tinha muitas questões sociais. Então, amamentação, ele não fazia uma troca de olhar comigo.
Eu ia te
Ele olhava.
perguntar isso, se ele olhava na mamada, como era, porque isso é uma coisa muito precoce, né?
Isso. Ele olhava, mas não era aquela coisa, nossa, ele não sustentava. Hoje eu penso que devia ser desconfortável para ele, porque
É,
o
aquele olhar meio
sustentar
evitativo, né?
o olhar, isso é,
Olha,
olha
mas aí,
e
tipo,
desvia. Olha e desvia. Isso, exato.
disfarça um pouquinho, né? Em vez
Isso.
daquela busca da mãe, né? Ele olha,
Sim.
mas acaba
É.
desviando.
Era muito furtivo, né? E até
Tá.
quando eu ia, assim, por exemplo, às vezes minhas primas, no mesmo condomínio que eu morava na época, tinha uma prima minha. Hoje o bairro que eu moro tem uma prima, minha mãe, tem um monte de gente, assim, então aquela coisa. E aí eu lembro dos meus primos todos falavam assim: Mi, mas nós estamos tudo aqui, vem aqui, né? Traz o Arthur. Aí, beleza. E aí, tipo, o Arthur só chorava, só chorava. Eu ia me afastando cada vez mais no ambiente. Tá todo mundo na sala, eu ia saindo, saindo. Na hora que eu via, tava na calçada quase já com o menino, sabe? Ou num quarto mais silencioso. E a hora de amamentar, ele não ama... eu não conseguia amamentar ele com pessoas perto, com barulho nem nada.
Era
E
uma
se
coisa, você tinha que meio que se isolar, porque senão ele não conseguia focar. Como que era isso?
não, eu tinha que me isolar. Eu nas festas de
Tá.
família era como? Ou na calçada quase que saindo. Ou num quarto sozinha, fechada com o Arthur. Era, essa era eu,
Nossa.
na socialização. Então,
Entendi.
assim, claro que isso sozinho, tem muitos bebês que se incomodam, não gostam de amamentar com barulho. Mas a questão do autismo é o combo, né? Eu brinco que é um combo de sinais. Nunca vem um
É.
negócio só. Descubra um e daqui a pouco vem 20, né? Que a gente não entende de início. Então, era. Assim, muitos sinais. O Arthur, ele foi um autista clássico, clássico, ticou o DSM-5, assim, de cabo
A gente pode
a rabo.
comentar aqui depois cada critério, tá, gente?
Isso. E aí, eu, só que eu demorei para me atentar, por quê? Porque são coisas que, por si só, né, não, eu desconhecia, na verdade, eu desconhecia tudo isso.
Totalmente, né? E o profissional que, no caso, né, deveria
Totalmente.
estar ali e sinalizar, né, um possível desconfiança, caso,
Exato, e não foi um só,
acabou não.
não. Não foi um só. Foram
É.
alguns.
Isso
E
que é o
ninguém
mais
se assustou.
preocupante, tá, gente? Profissionais, por favor, presta atenção, assiste esse podcast. Mães, pais, compartilha isso com alguém, com um profissional que você conhece. Olha só uma mãe falando, gente. Escutem as mães. Aliás, Mirella, escutem as mães, gente. Eu falo isso, eu
Escutem as
sou
mães,
mãe,
precisa
né? Eu sou
validar.
pediatra, mas assim, se a mãe fala, tem alguma coisa de errada, tô desconfiando de tal coisa, eu acho isso aqui esquisito. Não fala, ah, é assim mesmo, ah, não sei o quê. Presta atenção, você tem que ficar com o olho desse tamanho, de verdade, se você, se
Exato, exato.
uma mãe te falar isso.
E aí, quando a gente foi seguindo desse jeito, eu e meu marido, a gente foi ficando dois isolados em casa, fui parando de ir para os lugares e parando de convidar a galera de vir na minha casa. Porque era muito custoso. Quando não estavam assim, aí o Arthur de novo era aquele bebê bonzinho, que quase que nem me demandava,
Não dava nenhum
entendeu?
trabalho, é.
Exato, só que saía
Entendi.
disso. Então, a gente foi chegando num ponto, olha que coisa, né? Não é de uma hora para outra. A gente vai, assim, você vai enfrentando dificuldade, você vai evitando para, né, o choro da criança, você tá apagando fogueira o tempo inteiro, né? Apagando incêndio. Que chegou num ponto que eu e meu marido, a gente escutava TV quase que no mute, a gente só podia assistir canal que tinha legenda. Olha
Ai.
isso. A gente
Mas
não
por
insistia
quê?
porque o, sempre muito baixo o volume.
Mas ele se
Entendeu?
incomodava? Como era?
Começou a se incomodar. Começou a se
Entendi.
incomodar
Olha
e
só.
ficar muito irritado. Então aí a gente disse, ah, diminui mais um pouco a TV, diminui mais um pouco, diminui no fim, a gente estava assistindo no mute. Tipo, olha que coisa maluca, né?
Entendi.
Mas por quê? É uma coisa tão intensa que você está vivendo, nem sempre a gente tem essa clareza para enxergar. Eu tenho hoje, com tudo que eu já
Ah,
vivi,
é.
né?
Mas é eu, por
Mas.
isso que eu quero que você resgate isso, Mi, porque essa, as mães que estão nos assistindo, os pais, eles vão olhar essa foto, né, e vão ver, se
Isso, exato.
identificar coisas que você na época não viu. Então você está
Então, não.
ajudando muitas mães, né, com certeza, desse jeito.
Eu acho que as mães, a gente tem que, assim, não é que, ai, eu percebi, será que é autista? Não, não começa a desesperar por aí,
É.
né? Mas é identificar atrasos. É muito importante a
Sim.
gente levar a sério se existe cientificamente o marco do desenvolvimento. Gente, não é pra ficar achando que, ai, mas o fulano falou com 5 anos, falou com 4, falou com 3, mas falou muito atrasado. Devia ter alguma coisa que não foi identificada na época,
Não é
entendeu?
normal,
Não
né?
é,
Normal não é.
não é normal. Então a gente tem que se atentar a isso. E aí, eu tive dois episódios com o Arthur bem marcantes, de sair de casa. Ele devia estar com 1 ano e meio, 1 ano e 7, porque foi piorando. De
Tá.
bebezinho, foi piorando conforme 1 aninho, 1 ano e 2, 1 ano e 3, foi piorando a tolerância dele às questões externas.
Porque a demanda social aumenta, né?
Exato. A demanda social aumenta, você não está acompanhando, então ele chorava muito mais, né? Assim, foi ficando mais difícil. E aí, em
E
duas
Carla,
ocasiões,
mas depois de um ano, as palavras vieram, como foi?
não falava
Tá?
nada.
Então,
Nada,
como é?
nada, nada.
Me conte. Nada, nem mamã, não veio mamã, não veio
Não,
papá.
não.
Dá água,
Ele às vezes,
miau.
nada. Nenhuma, nada, nem mamã, papá, dá, não, quer, nada, não apontava,
Não
não fazia
apontava.
gesto, não apontava, não fazia gesto, né? Dá,
Dá tchau.
não dava tchau, não mandava beijo. Eu lembro do
Não
aniversário
mandava
de um
beijo.
aninho, todo mundo falando para ele fazer tipo um aninho, o Arthur não fazia isso ainda. Tipo, ele não atendia comando simples, bater palma, mandar beijo, nada,
Olha só.
pega a bola. Tipo, se ele pegasse, não é porque ele estava atendendo ao meu comando, é porque ele já tinha algum planejamento de pegar, mas não algo que eu
Tá.
interferisse, né? Teve uma época que ele
Perfeito.
começou a falar mamá, e eu achei, é o mamãe que tá vindo. Mas não era direcionado para mim, não tinha função. Era aleatório,
Tá.
ele podia falar olhando para um carro, para a rua, para um cachorro e para mim. Aí a hora que falava mamá para mim, ah, sou eu, né? Tipo, não era,
Entendi.
eu tinha nada a ver. Era só uma vocalização que ele estava emitindo sem nenhuma função. Muito menos função de se comunicar. Né? Ele
Olha só.
não verbalizava para se comunicar nem nada. E aí, com 1 ano e meio, nós fomos um casal de amigos falando assim: Mi, vem aqui em casa, traz o Arthur. Essa minha amiga tem uma filhinha da mesma idade do Arthur. Falei, então tá, ela pôs uma mesa do café e tal. E com 1 ano e meio por aí, o Arthur começou a ter muita resistência com lugares fechados, que não fosse a nossa casa. Então, ai, era um sufoco. Eu podia levar, se eu levasse ele num pasto aberto, ele ficava. Mas eu levasse, podia ser uma brinquedoteca
Era
fechada,
hostil,
não,
né?
muito, muito. E aí, enfim, fomos tentar entrar na casa dela. O Arthur, ele segurava na porta aqui, assim, ó, e gritando, e gritando, e no meu colo, e assim, gente. Mas era um negócio tão estridente, foi completamente fora de base, a gente ficou super perdido. O marido da minha amiga foi pegar um Magnopirol, tipo, deve estar com dor, sei lá, pegou um remédio para dor, será que ele está com febre? Porque ele teve uma crise. Eu não sabia o que era, foi a primeira vez que ele teve uma crise, assim.
Tá.
Parecia que eu estava colocando ele num campo de guerra. A reação do corpo dele, a reação emocional era de um estado de perigo.
Olha só.
Gritando, gritando, me agarrando e tentando sair dali. E aí eu dei uns 20 minutos, a gente ainda tentando, e aí tentava trazer brinquedo, ele não podia se importar menos com brinquedo, ele não brincava funcional, não dava função nenhuma, então não se
Tá.
interessava. E aí eu falei assim: olha, me desculpa, eu vou embora. Claro, fica à vontade. Eu não sei o que está acontecendo, né? Eu não sei se ele está com dor, se está doente, não sei. Mas eu não consegui sentar, não consegui fazer nada. O casal ficou super, assim, assustado
Meio
também.
sem
Nós ficamos
graça,
todos.
né? Bom, aquela situação,
Assim, eu não sabia o que era, né?
né? É
E aí.
claro, ele é assustador.
É assustador. Coloquei o Arthur no carro, fomos para casa, passou. Chegou em casa, como
Entendi.
se nada tivesse acontecido. Eu fiquei assim, gente, tipo.
Que é isso, né?
Aí eu lembro até meu marido falando assim, nossa, não acredito, olha o Arthur fazendo isso com a gente e tal. Falei, nossa, mas foi muito extremo. E aí não deu um mês disso, nós fomos. Ah, eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a família do meu marido é do Paraná. E aí a gente foi pra lá na casa da minha sogra. Fazia tempo que a gente não ia, eles que estavam vindo pra cá e tal. E aí, a hora que. Ele estava nessa fase de não entrar em lugar fechado, né? Aqui é casa aberta, tal. Lá na casa da minha sogra, prédio. A hora que nós entramos na garagem do prédio, esse menino se tremia inteiro, gritando, gritando. Eu falei assim, meu Deus, assim, naquele eco da garagem, assim, parecia o prédio inteiro, eu devia estar escutando o Arthur. Eu vim com ele no elevador, no colo, ele assim, chegamos na casa da minha sogra, meu sogro, minha sogra super assustados. Ele não parava de gritar. Resumo da ópera. Eu tive que ir para a sacada com ele, que era o lugar mais aberto que tinha, e por lá eu fiquei 3 horas. Sem fazer xixi,
Nossa.
sem beber água, depois de uma viagem de 5 horas que eu tive.
Ai, meu Deus.
Que eu, ele não. Assim, eu no chão com ele no meu colo, tentando fazê-lo acalmar. Ele aceitava que meu marido levasse, tipo assim, uma água lá na sacada, uma bolachinha que ele come lá na sacada, tal, mas foi isso. Quando parou todo aquele griteiro, porque foi 2 horas de choro extremo. E depois mais 1 hora para ir acalmando. Ele estava até quase
Nossa,
dormindo no meu colo, de exaustão.
tadinho.
Eu pedi para minha sogra assim: olha, abre aí, assim, só para eu passar. Não vou falar oi para ninguém, não vou falar com ninguém, eu vou direto com ele para o quarto. E ela: não, tudo bem. Eu fui para o quarto e lá ficamos até o dia seguinte. Não conseguia sair do quarto. Olha que coisa doida, né?
Que situação.
Bom, não, mas assim, gente, mas tipo, eu não tinha ideia, né?
Ainda sem diagnóstico, né?
Sem
Mirela,
diagnóstico. E todo mundo falando assim, ah, porque ele é filho único, você mima muito, você faz todas as coisas que ele quer. E vocês que não saem aí, tá vendo? Aí a hora que sai, olha o jeito que fica e tal. Tô, cara, mas eu não saio, porque é um sacrilégio toda vez que eu vou sair, eu não entendo o que acontece com meu filho, né? Então, é meio que instintivamente a gente vai se poupando, mas não
claro.
tá fazendo nada para substituir ou para ajudá-la a passar por isso, né? Então, e de novo, não pensei em autismo, porque eu não sabia
Não
nada de autismo.
pensou.
Não, eu pensei que ele tinha alguma coisa. Ah, esse menino tem
Alguma
alguma
coisa
coisa.
assim, tá.
Alguma questão neurológica, mas eu não pensava em autismo porque não sabia. E aí, com 1 ano e 10 meses, ele foi para a escolinha.
Tá.
Ali, para mim,
Aí a
ficou.
demanda social explode, né, quando vai para a escola.
Totalmente. E aí, com 1 ano e 10 meses, colocou 10 crianças da mesma idade do lado dele, eu fiquei chocada. Falei assim, não. Tipo assim, era isso que ele devia estar fazendo? Porque as crianças pegavam a própria mochilinha, bebia água da garrafinha, ia, corria para brincar, né? Tipo, e o Arthur parecia um cone do meu lado ali, assim. Não fazia nada. Né? E aquilo me
E ainda
assustou
não tinha nenhuma
bastante.
palavra, Mirella.
Nenhuma
Ainda.
palavra. Nenhuma palavra. E só que na sala dele, as crianças não falavam tanto, mas todas se comunicavam.
Tá.
Apontava, pedia, sinalizava, se virava. O Arthur, além de não falar, ele não se comunicava de nenhuma outra forma, nem gestual, nem apontando, ele só chorava. Só chorava. E aí, com 1 mês de aula, a professora chamou eu e meu marido para conversar. E sugeriu que a gente buscasse uma avaliação, porque tinha alguma coisa. Não falou em autismo, mas que tinha atraso. Eu sou super grata a ela e à escola até
É,
hoje.
provavelmente eles já sabiam, né, que poderia ser isso, mas não falaram, né?
Acredito. É. Não falaram
Pra...
porque assim podia fechar diagnóstico. Vai que fosse mais
É,
alguma
lógico.
coisa além disso, né? Mas eles recomendaram que eu buscasse ajuda profissional para avaliar, porque estava fora. Estava totalmente
Tá.
fora, né? E aí veio o diagnóstico com 2 aninhas. Então, assim, eu falo que foi privilegiada porque eu não fiquei com muito tempo de busca, porque todo
É
mundo que eu tentava
verdade.
trocar uma ideia sobre isso falava: não, é o jeito dele. Ah, é que ele é mais tímido. Ah, é muito mimado. Essas coisas, assim, sabe? Ninguém validou de alguma forma. E aí, quando veio da escola, com 1 aninho e 10 meses, eu já marquei médicos e com 2 meses eu tinha o diagnóstico. Então, a minha busca foi curta, foi bem rápida. Porque eu saí de lá tentando agendar para ontem, né? E aí, na consulta, a neuropediatra foi fazer uma anamnese, tudo, aplicar aquelas escalas avaliativas. E aí, ela foi perguntando: ele faz isso? Ele faz isso? E eu, assim, sim. Aí, ela falou assim: eu lembro de falar para ela. Que é isso aí que você está falando? Que é isso aí que ele tem? Porque, tipo, ele completava tudo. Ela ainda não tinha falado do autismo. Ela estava
Tá.
só aplicando as escalas de avaliação. E eu falei: isso aí, é isso, Arthur, é isso que você está dizendo. Quase que tem o nome dele no final. E ela
Né.
falou assim: é autismo. Então, o Arthur é autista e tal. Ah, foi um soco na boca do meu estômago, né? É, eu tive um luto muito grande, mas eu não tive uma inércia ou fiquei chorando, assim, Eu tive uma dor, né? Tipo assim, meu Deus, e agora, né? Eu só pensava, e é o que eu penso até hoje, que eu peço para Deus nas minhas orações. Senhor, me capacite, eu só peço isso, que me capacite, abra os meus olhos para eu ver as coisas como elas são, não como eu gostaria que elas fossem, como elas são. Porque
Exato.
só eu enxergando tudo com clareza, eu vou poder dar o suporte que meu filho precisa. Eu não preciso de tapinha nas costas, falar, ai, tá ótimo. Não, não tá. Tem muita coisa para ser feita, né? Então, só que eu e meu marido, a gente não teve, não escondemos de sair contando para todo mundo, sabe?
Saíram contando?
Meu marido não falava muito com ninguém, não, mas eu saí contando para todo mundo, porque eu não tive isso de negar. Para mim fez muito sentido que ele era autista, não é isso,
Sim.
ele é, né? E eu queria que as pessoas soubessem, eu queria falar disso, e então não.
Tanto que você virou uma voz, né, para essas mães, né, com o Altispod, né?
Você sabe que
Aliás.
Kelly foi muito da minha solidão materna, entende? De tipo, parece que ninguém entende o que eu tô falando. Eu preciso e às vezes
A
e eu
necessidade mesmo de ser compreendida e até um alívio, né?
demais de encontrar outras pessoas que estivessem vivendo a mesma situação que eu, porque eu levava o Arthur na
Exatamente.
escola, uma escola imensa, aquele mundo de criança. Eu pensava, não é só o meu filho, minha gente. Não tem a menor condição de ser só meu filho. Cadê essas mães de autista? Cadê esses autistas na
Aí você
escola?
começou a caçar. E
Comecei a
achou,
caçar.
né? Eu imagino.
Assim, comecei a. Falei assim, ah, eu vou falar eu, porque às vezes alguém sente a vontade de vir me falar. Então eu chegava assim, oi, tudo bem? Meu nome é Mirella, meu filho é autista. Tipo assim, mais ou menos assim, sabe? Me apresentando para ver se as pessoas, assim, olha, eu não tenho problema de falar disso, então. A hora que você estiver tranquila, venha falar comigo. Eu comecei a dar o meu celular na escola, na diretoria, nos médicos, terapeutas, tudo, ó. Se chegarem famílias nessa fase de diagnóstico, que estão em negação, que estão sofrendo, passa meu
Caramba.
telefone. E aí fui
Vou
criar, aí
passar para
criei uma.
você. Vou passar então.
Né? Então, foi
Ai,
aí que a
mas é muito
gente foi
bom
crescendo.
ter E aí
Eu
começou a
criei um grupo
chegar.
do WhatsApp, sabe?
Que legal.
De Rio Preto e região, e foi
Entendi.
crescendo essa rede de apoio. Porque
Uau.
eu, apesar de ter uma família enorme, de ter um grupo de amigos muito bacana, ninguém ali estava vivendo o que eu estava vivendo. Então, tudo que eu falava parecia que era, ah, exagero, ou
Uma
drama,
solidão,
ou zoado.
né?
Eu me senti incompreendida, sabe? Eu queria falar com outras mães, eu não queria mais falar com um médico, nem com um terapeuta, eu queria outras mães de autista. E para mim foi fundamental para eu manter minha sanidade, para eu manter minha força.
Gente,
Foi
muito
encontrar
legal.
outras mães. E
E
aí,
sabe que
aos 2 aninhos, você quer que eu te fale tudo o que que ele não fazia?
pode elencar, sim.
Então, aos 2 aninhos, para as mães que estiverem assistindo entenderem, né? Então, o Arthur, com 2 anos, ele não falava nada ainda, nem mamã, nem papá, nada. Não apontava. Não requisitava as coisas, não brincava funcional, então ele não pegava um aviãozinho e fazia voar, um carrinho andar, não fazia imitação vocal de animais, por exemplo, não imitava, né, sons de animais. Ele só brincava de empilhar blocos e sozinho, sem compartilhar comigo. Se eu sentasse do lado para tentar brincar com ele, parecia que eu estava atrapalhando a brincadeira, do tipo, mãe, me erra, tô aqui sozinho. Ele chegava das costas para mim. Né? Tipo, dá licença, que você tá me atrapalhando. Então, não tinha nenhuma atenção compartilhada. Ele não fazia nada junto com a gente, comigo e com meu marido. Ele fazia sozinho.
E também
O tempo
ele tinha
dele.
interesse por outras crianças ou também nada?
Nenhum
Na
interesse por outras
escola ficava
crianças.
isolado.
Não, ele ficava junto, mas ele era mais passivo até.
Passivo, né? Aquela criança que a outra vem, ele ficava tipo poste, assim, né? Não sabia
Não,
como
ele não
reagir.
se interessava, medo. Eu levava o Arthur em parquinhos, então ele nem prestava atenção no que estava acontecendo ao redor. Aí ele, por exemplo, então tipo assim, ah, vou levar ali no escorregador, tem várias crianças escorregando. Ele ia até lá e focava no parafuso do escorregador. Aí ele ficava girando o barulho, as crianças subindo,
Vendo os
descendo.
buraquinhos, né?
Isso,
Que é muito
detalhe.
que a criança autista pode fazer, tá, gente? Olhar os detalhes. Então, por exemplo, esse microfone aqui que muda de cor, aí, ah, vê os furinhos. Ou
Isso.
buraquinho fica tentando colocar o dedo no buraco. Por isso que a gente fala da questão de girar a rodinha, mas eles ficam muito mais atentos aos detalhes, tipo, olhando às vezes um objeto muito de perto, né? Ou detalhezinhos do que o brincar. Tipo assim, ah, esse aqui é uma girafa e você encaixa os blocos dentro dela. Não. Ela fica
Não.
olhando os buracos que tem ali no brinquedo da girafa. Exemplo.
Exato, exato. Muito em detalhes, sem enxergar o todo, né? E muito interesse em objetos e menos em pessoas e animais. Então, ele não, tipo, não é igual, às vezes as crianças veem um filhotinho de cachorro, um filhotinho de gatinho,
E fica,
ai, bonitinho.
ai, tipo,
É,
quer pegar.
hoje meu filho é assim, mas na época ele não podia ser mais indiferente, entendeu?
Tá.
Não, aquilo não despertava interesse nele. É, ele andava na ponta dos pés, ele fazia flapping de mãos, né? De ficar balançando as mãozinhas, se estava feliz, estava bravo, estava, enfim, qualquer coisa era assim. Usava muito a mão ferramenta, que é quando a criança, ao invés de pegar por ela, fica tipo, usando você para buscar. Então, se o Arthur tinha uma garrafa d'água na cara dele, ele não pegava e tomava. Ele vinha buscar a minha mão para que eu pegasse e desse para ele. Isso da mão ferramenta é muito interessante, porque tem alguns comportamentos que às vezes a gente encontra em outras síndromes e outros transtornos, né? Mas a mão ferramenta e o enfileirar objetos. Não tem outros transtornos que tenham isso. Não é porque seu filho enfileira objetos que ele é autista, tá? Precisa ter muitos critérios aí,
É,
pra muitas coisas.
a gente sempre tem que tomar
Mas.
esses cuidados, mas isso é muito
Isso.
interessante, cara. Assim, muito importante que as pessoas saibam, né?
É. É muito comum. O
É.
flapping de mãos também é muito
Também, muito
característico do
característico.
autismo, não é de
Verdade.
outros transtornos nem nada, né? Ah, o Arthur, como eu disse, ele era
Era
desse
muito
inteiro.
clássico, né? Entre aspas.
Muito
Você
clássico.
falou do mão ferramenta, e eu quero até destacar uma coisa, porque assim, às vezes a gente acha que o mão ferramenta, né? Como você pegar, é porque a pessoa tá, a criança tá requisitando os pais, tipo, ah, vem aqui, e aí pode, entre aspas, parecer que é uma atenção compartilhada, o que é, ah, eu quero que você participe, mas não, é o usar o adulto como ferramenta mesmo, não é tipo querer a
Junto.
partilha social, tá, gente? Então
Não.
tem que entender isso, porque às vezes os pais falam, não, ele me chama para fazer as coisas. Não, ele não chama, ele quer que você vá lá e pegue alguma coisa. Então, isso é
Exato.
legal e importante diferenciar, tá? Para você que é
É.
pai e mãe e tá prestando atenção aqui.
A mão ferramenta, ela acontece justamente porque tem uma falha na comunicação, tem um prejuízo.
Exato.
Aquela criança não
É.
fala, não verbaliza, não aponta, não faz barulhinho de para o que quer, não sinaliza de forma nenhuma. Então, ele sem olhar para você, sem fazer uma troca visual, sem compartilhar a sua atenção, ele só busca a tua mão e sai te carregando, sem
É, exato.
nenhuma troca de nada. É buscar exatamente só como ferramenta, é um meio para pegar o que ele quer. Então, não é uma atenção. Compartilhar o que as famílias, e que eu não sabia, né? Compartilhar é essa troca visual, olhar nos olhos, é mostrar, né? A criança mostra um brinquedinho para você,
Tipo assim, nossa, tô
mostra
fazendo um negócio, olha que legal. Tipo, pega um objeto, sei
e
lá,
te
pegar esse aqui,
olha.
balança e falar. Nossa, isso aqui é legal, ó, tipo, olha para você, mostra.
Isso,
É
exato.
realmente
Quando
você
a mão
querer
ferramenta,
compartilhar.
isso, você quer que a outra pessoa veja o que você está vendo, né?
Isso.
Então, não, Arthur, não, ele fazia por ele, eu que ficava atrás, né? Eu que ficava tentando uma interação, mas com pouquíssimo espaço.
Perfeito.
E ele também não respondia quando chamado pelo nome. Quando eu e meu
Ah,
marido, a
isso
gente
é
estava chamando 10 vezes. Tipo assim, Arthur, Arthur, Arthur. E aí, na 15ª vez, ele me olhava. Quem era de fora, aí você podia chamar o dia inteiro que ele realmente não ia te olhar.
olha
Então.
só como
O
isso é importante,
mínimo
gente.
que ele concedia era para nós, de fora, sem chance.
Olha só. Mas, ó, gente, esse também é um sinal muito importante, eu quero destacar bastante, porque é um sinal muito de alerta. Tá? Inclusive está no MCHAT, né, que é uma escala de risco de autismo, que pode ser aplicada a partir de 18. Às vezes você pode até usar ela para aplicar um pouco antes, né? Eu falo assim para profissionais, principalmente pediatras, né, que podem estar nos escutando, e a criança precisa responder o nome já com 1 ano de idade. Assim, já é 1 ano de idade, já é o limite,
No
tá?
máximo,
No
né? No
máximo, assim, você pega
máximo. Porque
uma criança de 6 meses, às vezes
6 meses
8,
ela tem que estar te
ela
olhando.
responde. E quanto que é? Você fala assim, ah, mas o meu filho responde. Ah, mas nunca responde. O que que a gente espera, tá, gente? Em torno de 80% das vezes, tá? Por que não é 100? Mas por que que não é 100? Gente, porque ninguém é robô, né? Eu falo que ninguém é robô, então você não é robô, porque nós seremos, mas não somos, então não é 100%. Então vai ter uma ou duas vezes que a gente vai estar prestando atenção em outra coisa, fazendo outra coisa e tal, mas em 80% das vezes o seu filho vai olhar, tá? Então, isso, por favor, se não está acontecendo isso com seu filho,
É um
até um
sinal.
pouco antes de 1 ano, procure um profissional que possa
Procure.
te avaliar o seu filho,
E
tá?
outra coisa, até às vezes os pais podem ter um grau maior de resposta do contato visual, do chamado, mas presta atenção, pede para os seus colegas, seus amigos, tio, tia, chama a criança, vê se ela responde. Não responde. Não
Tá.
olha, mas não olha nem na força. É um prejuízo muito grande que eles têm desse tipo de comunicação, de
Sim.
socialização, e o pouquinho que ele tiver, ele vai entregar para o pai e para a mãe, ou a avó que é do convívio ali, assim, se for. Para o restante, realmente não fica nada. É muito abaixo do esperado, né? Isso de você chamar 800 vezes o nome da sua criança e ela te responder uma, duas ou três, fica muito fora. As crianças têm que ser muito antenadas, assim, né? E uma das coisas que até, por exemplo, no aniversário de 1 aninho do Arthur, do Borogodó, nossa, porque ele só chorou, né? Não gostava, aquele monte de gente. A
Muitas
hora do
vezes é aquele
parabéns.
barulho, né? Canto parabéns, aí
Todo
luz,
mundo te
batendo
olhando.
palma. Se você tem uma questão sensorial e o autismo está muito ligado a isso, chama atenção
Terrível.
porque a criança quer tipo um desastre, aquele
Um
negócio bem
desastre.
chora,
E eu
difícil.
lembro que, assim, todo mundo assim, ah, o que que o Arthur quer, né? O que que eu dou pra ele? O que que ele gosta? Ele não gostava de nada. Ele não gostava de nada. E, assim, realmente, os brinquedinhos que ele ganhou de 1 aninho, ele foi usar muito mais pra frente, perto dos 3 aninhos de idade. Porque ele não se importava mesmo, ele não tinha um repertório para isso, né? Então, o ganhar presente, gente, criança ama ganhar presente, até o papel de presente
É
chama atenção.
verdade.
Pode ser qualquer coisinha. Não, o Arthur era muito difícil, porque ele não se interessava. Essa interação com as pessoas, entregando, querendo dar beijo, abraço nele, era desastroso. Desastroso.
Queria
E eu
mesmo,
lembro
né?
que, com o aniversário de 2 aninhos dele, eu tinha feito uma festinha em casa, e eu tive o diagnóstico na sexta-feira, e no sábado era festa. Eu tava
Nossa.
destruída, destruída. Eu vejo as fotos, eu tava oca por dentro, sabe? Assim, eu só estava ali. Eu não desmarquei, porque, assim, eu lembro de manhãzinha, já chegando gente para montar decoração, encher bexiga e tal, e aquilo parecia surreal para mim, né? Que eu só queria sentar e chorar. E na festa foi muito doido para mim, porque aí eu ainda não tinha conversado com as pessoas, que eu não ia contar isso na festa do menino, né? E aí, eu conversei com a família depois da festa, mas na festa, todo mundo, Arthur, Arthur, aniversário, pensa, a fotógrafa, Arthur, olha pra cá,
E
Arthur,
ele não
meu.
olhava, né?
Ai, aquilo, cada Arthur que ele não respondia era uma facada no meu peito, porque eu já sabia o que era, né?
Sim.
Então, e a expectativa dos adultos, adultos super frustrados, ele é meu sogro e minha sogra que não ficavam aqui, então não conseguiam nenhuma aproximação com ele. Então, a frustração dos outros aumentava com a minha, assim.
É.
Foi horrível.
Ai,
Horrível.
imagino. Eu queria compartilhar um pouquinho com o pessoal aqui. Você falou da questão da mamada, né? E tem uma história, né? Eu falo que essa parte, como eu me envolvi, né, em relação à questão do autismo, comecei a estudar, me interessar sobre o tema. Lógico que, assim, como pediatra, a gente tem muito pouco, né? Muito pouco na grade mesmo, curricular, tudo. Pouquíssimo. Acho que eu nem lembro de alguma aula que eu tive sobre o assunto. Olha só. Acho que se eu caçar ali, eu devo ter tido alguma coisa, mas foi muito, muito pouco. E aí, a minha filha, ela teve, né, uma suspeita de autismo. A gente começou terapias. Como que foi isso, né? Na verdade, com 7 meses. A minha filha, ela tinha umas questões que você falou da mamada, ela era muito, assim, ela começa a dispersar, né? Ela era muito dispersa, então eu lembro em casa, eu sempre amamentava no mesmo sofá, na mesma posição, no mesmo jeito. E ela não conseguia mamar, né? Ela não mamava em outros lugares. Então, ela não mamava, tipo, se eu ia para a sala, ela não mamava, era um negócio meio estranho. Eu falava, gente, eu sempre tenho que amamentar aqui, não é possível. E aí a gente começou a sair, né, um pouco mais de casa, né, nessa época. E aí ela, a ponto de eu ter que me trancar no quarto, igual você, Mirella, e até apagar a luz. Né? Então, assim, teve lugares que eu falava, gente, ela tava com fome, fazia tempo que ela não comia, não mamava, e ela ficava lá, dispersa tal. Eu tive que me trancar no banheiro e apagar a luz para ela me mamar, para ela mamar no peito. Então, isso é uma coisa que chamava atenção minha, né? Sinais, assim, que me chamaram a atenção. Ela também, a questão do olhar da mamada, ela olhava, mas era muito pouco, assim, ela olhava, tipo, eu tinha que fazer muita coisa, assim, fazer umas caretas, né? E quando eu comecei a suspeitar, eu comecei a fazer isso, eu usava um batom vermelho, eu colocava um óculos, chamativo, um chapéu na minha cabeça para realmente chamar a atenção dela, mas ela olhava assim, ficava um pouquinho, mas depois virava. E aí todo mundo falava assim, não, isso é normal, né? Porque criança nessa idade já não presta atenção mesmo. E eu ficava assim, tá, beleza, né? Em outros momentos ela olhava, né? E eu falo isso, Mirella, porque foi em situações muito mais sutis, muito mais sutis do que o Arthur, né? Ela é menina, enfim, tem N outras coisas, mas tinha isso. E ela fazia um movimentinho com a mãozinha. Quando ela estava muito excitada, né, começou a introdução alimentar, então ela estava, tipo, animada também. E foi mais ou menos nessa idade. Eu lembro que com 6 meses ela começou a fazer um movimentinho assim com a mãozinha. Ela fazia tipo um pouquinho mais baixo, né? Mas com a mãozinha mais esticadinha, um pouquinho assim, com a mãozinha. E com o pezinho. Então o pezinho ficava bem retinho assim. Ela ficava mexendo com o pé e com a mão. Aí uma pessoa até me chamou a atenção, né? Me falou no Instagram. Ah, ela tem isso, tal. Será que é uma busca sensorial? Não sei o que que é. Beleza. Aí eu comecei. Obviamente pesquisar, né? Tava com 7 meses. Aí fiquei, eu lembro que era final de ano, era dezembro. Gente, passei aquele Natal, do momento que eu, né, fiquei pensando na suspeita. E aí, né, porque a gente, não é que a gente não quer aceitar, não é isso, mas a gente fica pensando no futuro. Nossa, como que vai ser? Será que ela vai se desenvolver? Como vai ser a vida dela, né? Então a gente fica pensando, passa um filme na nossa cabeça. E aí eu fiquei chorando, acho que por mais de um mês seguido, assim. Eu até conto um pouco isso no livro que eu escrevi com outras autoras, que é a Maternidade Sem Culpa. E o capítulo que eu falo é justamente sobre solidão, né? Sobre solidão. E aí eu conto, né, um pouquinho dessa história. Um livro que é mais, não é técnico, é mais de mãe mesmo. E
Sim.
depois, quem quiser conhecer esse livro, eu vou deixar o link também na descrição aqui. Mas é, e aí, assim, foi em busca. Eu não sabia o que era o diagnóstico, pedi uma avaliação, aí fui atrás. Eu lembro que eu passei com a Mara Gaiato, passei com o Dr. Tiago Lopes, aí o Tiago Lopes, que é psicólogo também, então conheci todas essas pessoas, livros, comecei a devorar os livros, cursos, né? Fiz um curso do Tiago na época, e começamos as terapias. Então, o que que foi? Eles avaliaram, falaram, Kelly. Né? Nem que sim, nem que não, é um bebê de 8 meses, mas vamos estimular, porque ela não vai perder nada, né? Então a gente começou as terapias, com uma hipótese, né? Eu pedi para minha pediatra, né? Eu ia na pediatra, né? Mas eu pedi para ela fazer um pedido de tratamento, ela fez. Graças a Deus, eu falo que o convênio aceitou, reembolsou, cobriu.
Que terapias que ela fez?
Ela fez basicamente estimulação
Ah,
com a T em casa, né? Como que foi isso? Foi o Denver, né? Basicamente hoje Denver, né? E era mais ou menos 1 hora por dia. Não era muito, né? Mas ela tinha 8 meses também.
acho que é isso mesmo. É tempo de tolerância muito menor, né, da
Tempo de
criança.
tolerância, a gente foi. E
E de
assim, a gente foi
resposta
por.
muito maior, né?
E a
Você
gente
vê que
percebeu
coisa.
também com essa quantidade, ia muito bem. Só que o que aconteceu, Mirella? A gente fez isso, começou em fevereiro de 2020. Aí, março, veio a pandemia, né? Então, todo aquele enclausuramento e tal. Então, um tempo ela fez online, né? A gente fazia, colocava lá o celular, fazia as terapias e a supervisora, né? Ia orientando, faz isso, faz aquilo. Então, eu fiz muito. Eu, a babá, né? Quando não tava, tal. Mas, assim, eu fiz muito, muito. Sentar no chão. E eu brinco que, assim, a gente fazia uma hora ali. Mas, todo o tempo que eu tava com ela, eu tava fazendo, né? Porque eu fiz o curso, né? De terapias naturalistas. Não fiz a formação em AT, mas, assim, devorei tudo que tinha que devorar para estimular. Então, aquela coisa de olho no olho, de engajar, contato visual, né, de estar tá ali no meio, fazer ela sorrir, aprender a repetir as palavras, né, a questão do suporte, então ir diminuindo, dar mais suporte, diminuindo essas coisas. Então, foi muito, assim, intenso, eu vivi isso intensamente. Aí eu fui percebendo, né, minha filha, ela respondeu muito, as coisinhas foram desaparecendo, né,
Os
as coisas
atrasos,
de pilha.
as questões ficam desaparecendo.
A questão da atenção. E aí a gente chegou nos 2 anos, ela recebeu alta. Olha só, você com 2 anos recebeu o diagnóstico, eu recebi alta da minha filha. É uma coisa meio doida, assim, eu fico pensando, caramba, né? E hoje ela tá muito bem, né? Eu entendo que, eu não sei exatamente o que foi, né? Mas hoje tem alguns estudos. Tem um estudo, né, que foi feito em bebês, eu não lembro exatamente a referência agora, mas foi um estudo que eles pegaram bebês de risco para autismo, eu não sei se era um bebê que um dos irmãos tinha autismo, alguma coisa assim, e um grupo recebeu intervenção precoce, intensiva, né, então muitas horas e tal, o outro grupo não recebeu. Aí do grupo que recebeu intervenção, 3, se não me engano, acho que era 3% que acabou tendo diagnóstico de autismo,
Deixa.
não, né, fechou. E o outro grupo foi, assim, 40%, foi um negócio, assim, que não teve intervenção nenhuma. Então, de fato, provou que a intervenção precoce, ainda que não tenha o diagnóstico, mas são crianças de risco, faz diferença. E por que que eu tô dizendo isso aqui? Porque, às vezes, Nala, a gente não vai, né, a ter o diagnóstico de cara, né? É bom, é interessante que tenha, sim, mas você pensa num bebê de 8 meses, como é que você vai ter o diagnóstico, né? É muito difícil você fazer um diagnóstico de um bebê. Apesar que hoje tem ferramentas, né, nos Estados Unidos, com bebê de 9 meses, eles já fazem diagnóstico. Essa semana eu fiz diagnóstico de um bebê de 1 ano e 4. Mas às vezes fica nesse limbo, né? O limbo não fecha. Minha filha não fechava, ela tinha algumas coisas, né? E até hoje eu falo que ela tem um pouquinho de rigidez, tem algumas coisas que ela fica assim. Eu falei, vamos flexibilizar aqui, né? A gente negocia. Mas muito sociável, muito comunicativa e tal. Então, façam isso, porque muda a vida, né? E mesmo que
Muda a vida.
muda. Eu fico
Muda.
pensando, né, se o Arthur tivesse tido, por exemplo, estímulos motores lá no início,
Outra coisa.
crescimento, a questão do contato visual.
Exato.
Não que a gente, né, perca o que está fazendo. Imagina, você, depois que fez, você virou ativista, ele faz muitas terapias hoje e tá bem, né? Eu não sei como está hoje. Se
Sim.
você quiser contar um pouco do
Vou
cenário.
falar. Vou falar, que eu acho importante falar sobre isso, mas acho mais relevante ainda a gente bater o pé nisso do diagnóstico precoce e a intervenção precoce. Porque o que importa o nome, certo? Se é síndrome, se é autismo, se é o que for, a questão é que a gente está vendo determinados atrasos. É importante que a gente corra atrás. Para que a gente vai ficar esperando? É um suporte que a nossa criança precisa, né? Eu quero ter mais filhos, né? E eu sei que a gente tem chance de ter mais filhos, ou autistas, ou com qualquer transtorno. Depois do diagnóstico do meu filho, nós estamos correndo atrás para fechar o do meu marido, e de autismo. Eu tenho TDAH também, foi fechado o diagnóstico pós-Arthur, né? Então eu brinco que aqui na minha casa tem pedigree, sabe? Aqui é
Família
difícil.
neurodiversa.
Neurodiversa. Mas eu sei que, assim, meu próximo filho eu vou já estimular da barriga. Porque eu sei que ABA e Denver é um braço do ABA, né? Salva cérebros. Reabilita cérebros. Gente, se a gente vê acidentes vasculares, acidentes adultos que só tem metade do cérebro arrancado, tá? E a gente vê reabilitação, os petiticos. É um cérebro total, é uma massinha molinha e moldável. Eu falo que o Arthur não veio nada de fábrica para ele, tá? Mas, então, assim, instintivamente não veio nada, mas tudo que eu ensinei ele aprendeu. Tudo. Não foi na velocidade do típico, por exemplo, mas ele aprendeu.
Olha
Então,
aqui.
eu acho muito importante os pais saberem do poder que a gente, enquanto pais, tem no desenvolvimento do nosso pequeno. Porque tem muitas doenças, muitos transtornos, que a gente, enquanto pais, fica impotente. Só cabe àquela mãe ficar de joelhos e pedir para Deus. Não é no caso do autismo ou dos demais transtornos do neurodesenvolvimento. A gente tem um poder imenso na evolução da nossa criança. Então, eu me sentia um pouco sufocada, a responsabilidade é muito grande, porque eu ficava assim: eu tenho que estimular, eu tenho que estimular, eu tenho que estimular. Se eu não estimular, não vai desenvolver. Tudo bem, tem essa carga para a família, mas por outro lado, é libertador eu pensar que eu posso desenvolver meu filho,
Exato.
porque ninguém vai fazer por ele o que eu faço e como eu faço, eu vou fazer para sempre. Não tem o que me barre, não tem o que me pare, entendeu? E os outros não, óbvio que não. Então, eu penso como uma dádiva, assim, é uma responsabilidade grande. Eu não quero romantizar, gente, nada, não é
É,
brinquedo, sabe?
exato.
Mas eu quero que os pais entendam a extensão do seu poder, sabe? Porque eu tive diagnóstico do Arthur com 2 aninhos, que para o nosso Brasil é um diagnóstico precoce, porque o que a gente vê aí é de 5 anos, a média,
Sim,
e é uma lástima, né? Mas eu peguei o
muito.
Arthur com o diagnóstico dele com 2 aninhos, com N atrasos. Não era algo que você fosse ver e falar, ah, é autismo leve, né? Não, não. Era bem severo. Ele não tinha repertório de nada do que foi pensado. Na época, quando foi aplicada a escala do VBMAP, que é um instrumento de rastreio, né? Ele zerou em inúmeras escalas. O gráfico dele, eu engavetei por 1 ano, que eu não queria ver aquele negócio, porque vem zerado, sabe? E eu pensava, misericórdia, como que eu vou fazer? E não fui eu que fiz. As crianças têm essa neuroplasticidade, eles estão prontos para isso. A gente tem que se capacitar e estudar para conseguir dar sequência, sabe? Então, quando eu teve diagnóstico, eu consegui uma clínica muito boa aqui em Rio Preto para fazer o acompanhamento dele, mas eu também fui estudar e fui me capacitar para fazer a extensão das estimulações, né? Hoje, quando a gente vê, assim, o que a gente tem da ciência que prega é uma estimulação de 40 horas semanais. Eu sei que isso dá vontade de ter um colapso nervoso, né? Que eu quase que tive. Porque a gente pensa em 40 horas, mas a gente pensa em 40 horas de terapia estruturada e não é isso. São
Uhum, exato.
estimulações. Então, eu estudei, fiz curso de capacitação, porque eu aproveitava a minha rotina com o Arthur para estimulá-lo. Então, eu não fazia, não é que eu fazia coisas muito a mais, eu fiz por um período, mas era assim, a rotina do acordar, higiene pessoal, autocuidado, autonomia dentro de casa, com pequenas tarefinhas e aumentando esse repertório, né? É a hora do almoço, a hora da janta, a hora de colocar a dormir. Às vezes a gente na correria é mais fácil vestir meu filho e dar comida logo para ele e sair rapidão. Mas isso não vai ajudá-lo em absolutamente nada. Principalmente porque eu sei que ele tem esse transtorno do neurodesenvolvimento, eu preciso de mais tempo, mais repetições, mais paciência e constância. Porque não adianta
Com
eu dar uma
certeza.
demanda pro Arthur um dia e dar só na outra semana. Eu preciso estar todos os dias. Então, para isso, a gente precisa se organizar. Acordar mais cedo, começar tudo com antecedência, porque se o tempo dele é mais demorado, beleza, você não vai ficar na cabeça do teu filho, vai logo, dá logo, tô com pressa, né? Então, requer a
Gerar
gente.
previsibilidade também, né? Porque isso ajuda
Isso.
demais a criança com
Demais.
autismo, né?
Então, a
Autista.
gente É importante a gente estudar para a gente se reposicionar na nossa casa. Porque, gente, é a gente que precisa estar preparado, é nosso filho, você não se delega, né? Mesmo assim, as crises que o Arthur teve comigo, nenhuma dessas crises foi em sala de terapia ou na sala do médico, foi comigo sozinha. Então,
Olha
eu preciso
só.
estar capacitada
E
para
aí?
fazer o manejo, para acolher da forma mais adequada. Não é o médico. Ali na sala da terapeuta, a gente costuma sair tudo redondinho, sabe? O Xabu vem na nossa casa. O
É
Xabu é no
verdade.
Natal com família, é no churrasco da turma que você não consegue ir, porque seu filho tem tantas questões que aquilo assim é desastroso, né? Em tudo que a gente vai deixando de viver pela dificuldade que é. E o esforço tem que ser o contrário, a gente tem que entender e se capacitar para expor as nossas crianças, porque só a exposição vai fazê-los aprender. Mas não assim de atirar na cova dos leões, a gente já sabe quais são as dificuldades. Então a gente estrutura minimamente aquilo, né, para conseguir acolher. E aí vai ter crise? Vai ter choro? Vai. Mas a gente vai estar ali do lado, né, vai estar preparando num lugar minimamente controlado, porque são habilidades que precisam ser ensinadas, não vem de fábrica, é o que eu disse, não veio de fábrica.
Né,
Mas ele aprendeu,
exatamente.
né, ele aprendeu. Então. E ainda mais quando teve pandemia, a clínica fechou, a escola fechou, meu filho não podia ficar sem ter estimulação. Então, eu sou terapeuta certificada, eu tenho certificação de AT, de tudo, por quê? Eu não tinha intenção de atuar com isso, mas eu precisava fazer com o Arthur.
Né,
Então,
nossa.
na época da pandemia, eu sou advogada de formação, eu parei, né, praticamente de advogar, eu fazia a supervisão de final de semana. E aí montava um plano de intervenção com o Arthur e eu fazia estimulação 3 horas de manhã e 3 horas da tarde, todos os dias.
Caramba.
Estimulação, quando a gente diz assim, brincadeiras, né, gente? Eles são crianças, você que tem que ser legalzona. A criança não tem que se esforçar para te aturar, você que tem que ser muito legal e contativo,
Sim.
entendeu? Não é o inverso, né? E por isso que eu digo de se capacitar, de estudar. Eu não vejo hoje, doutora, um caminho diferente, porque.
Eu também
Mesmo
não.
que, assim, vamos pensar naquela família super privilegiada, que pode pagar todas as horas de intervenção que precisa. E essas são quase que inexistentes, tá?
É.
Mesmo essas famílias, é em casa, é o que eu disse, é em casa que tem as questões. É a gente que tem que dar continuidade. E a gente espera que a terapia seja um recorte da vida das nossas crianças, não é para ser a realidade delas. A realidade delas é com a gente, enquanto pais. Se tudo der certo, a gente vai estar muito tempo na vida delas, né? Então, a gente tem que se capacitar. E agora, a grande maioria não vai ter acesso a um tratamento de qualidade. E se tiver, vai ter parte dele. Ah, consegue uma outra hora, uma cobertura aqui, outra ali. A gente precisa complementar. Então, eu não
Sim.
vejo outro. É o cenário ideal? Não, não é. Mas é o mais imediato, porque não dá para a gente ficar com essa criança na fila de espera do SUS, de convênio, ou só esperando, porque não tem esse tempo para esperar.
É. É, mas eu acho, ainda até digo uma coisa, sabe, Mirella? Para os pais, não é só também a questão não vai ser viável. Primeiro que os pais precisam estar engajados, né? Vamos supor nesse cenário que os pais têm total condição e vai lá e faz as tantas horas de terapia, não interessa porque tem o recurso. Imagina, os pais, eles precisam saber, porque eles precisam cobrar dos profissionais e saber como cobrar, saber se está
Exato.
sendo feito adequado ou não, porque a criança pode fazer 40 horas, gente, e não
Não
fazer
virá.
diferença nenhuma, porque não está do jeito que deve ser, não está
Isso.
adequado, e você não vê a criança progredindo, ou vê que ela pode progredir, né, pode melhorar muito mais do que está sendo. Os pais, eles são peça-chave, então, assim, não terceirizem. Você falou muito, muito verdade isso, né? Eu falo, assim, pais são pais, eu acho que de qualquer forma, os pais de autista tem uma, né, responsabilidade, tem aí uma situação muito mais complexa, mas se você for pensar em pais de crianças típicas, também não devem fazer isso, né? É óbvio que a gente vai contar com equipes de suporte, com escola, com terapeutas, com outras pessoas, só que o cuidado do seu filho tem que ser seu. Então, a partir do momento que você entende isso, aí você começa, sim, ser atuante e fazer a diferença, né? E lógico, Aí tem cursos, tem outros, né? Hoje tem mais recursos do que muitas vezes, provavelmente na sua época, mas tem muita gente, né, que tem cursos, obviamente, na internet, que citei aí, Mara Gayato, tem o Dr. Tiago Lopes, tem o Tiago Castro, que tem os cursos dele, Paulo Liberalesso, enfim, tem tanta gente boa, né?
Muita
Tem
gente
outros cursos.
boa.
Então, se capacite, tem cursos gratuitos, né? Eu sempre divulgo cursos gratuitos também que os pais podem fazer, correr atrás mesmo de informação. E ainda um adendo para os profissionais, Mirella, os pediatras, né? Eu falo como pediatra assim, especificamente agora, são os guardiões do desenvolvimento, né? Então, cabe aí, você pediatra, identificar esses sinais, né? Ser atuante nesse ponto, olhar, pontuar para os pais o que que você está vendo, indicar as terapias, o caminho, o correto, porque às vezes, bom, o diagnóstico não é feito, isso já é uma falha muito grande, e nós falhamos, né? Se nós não identificarmos. Segundo ponto, se tem atraso, tem que identificar. Beleza, fez o diagnóstico muitas vezes fez e não está traçado o caminho, o tratamento não é feito. Então, precisa não só fazer o diagnóstico, identificar sinais, né, precoces, já começar a intervenção e fazer a intervenção adequada e mostrar o caminho para essa mãe. Às vezes a mãe não tem recurso, mas você pode viabilizar de N formas. A Mirella falou aqui, você se capacitando, você sendo atuante, assim, fazendo cursos, você, por exemplo, tem 4 horas de supervisão que você pode pagar, supondo. Aí você vai pegar ali com a fono, com a TO, com a psico, com a físio, o que que eu vou fazer ao longo da semana? E você vai fazer. Eu sei que não é fácil, gente, mas eu estou tentando aqui, né, justamente trazendo aqui respostas para vocês, né?
Possibilidades, isso.
Possibilidades,
Pensar
possibilidades.
como viabilizar, né? Eu falo que
Exatamente.
o primeiro ano do Arthur, do diagnóstico, eu só tive acesso ao ABA, que não é só, porque a ABA é a base do tratamento, a ABA,
Sim.
dentro, né? Mas porque eu não, eu estava na fila de espera de integração sensorial e estava sem fono, né? E então eu fiz muita intervenção intensiva e os desenvolvimentos vieram mesmo assim, com ABA, só que era um ABA de qualidade intensivo que eu tava tipo feito louca reproduzindo em casa. Quando eu conseguia fono, eu consegui uma vez por semana. Você acha que uma vez por semana faz verão, gente? Faz nada, mas o que que eu fazia? A sala foi maravilhosa. Ela me passava tudo o que tinha sido feito, todos os fonemas, me dava dicas. Para aquilo, vamos supor, o Arthur estava com dificuldade de fazer o X, né? O CH ali, o X. Naquela semana, eu brincava de chuva, porque ficava chuva, falava xixi, brincava de silêncio para fazer ele fazer X, né? Lia um monte de livrinhos que tinha aquele fonema de chuva, chave, chaveiro, chinelo,
Chuchá.
tudo, sabe? Chuchu, chachachá, eu tava assim, né? E naquela semana eu trabalhava intensamente. Quando eu ia na próxima semana de fono, ela não precisava de novo tentar trabalhar aquilo que tinha sido de 7 dias atrás. Não, ela já podia passar para o próximo, porque eu tinha feito tudo aquilo durante a semana, entendeu? Então, essa troca, ela é muito importante. Às vezes, aquela terapia que você conseguir, não é ela sozinha que vai fazer algo, mas você pode ter aquilo como um suporte, ela te dá uma orientação para como reproduzir aquilo em casa, e aí você vai conseguir a intensidade que precisa, né? Então, o Arthur, começamos terapias com 2 aninhos de idade, com todos aqueles atrasos que eu enumerei para vocês, tá? Depois de 1 ano eu consegui a fono, e depois ainda que eu fui conseguir integração sensorial. Então, o Arthur, com 2 aninhos, iniciou o tratamento, com 2 anos e meio nós tivemos alta do ABA. Na verdade,
Olha
não.
só.
Com 2 aninhos começamos. Depois de 2 anos, tivemos
Caramba.
alta da fono. Foi a primeira alta da fono. Ele desenvolveu a linguagem. O Arthur fala igual nós estamos falando aqui, doutora. Assim, ele fala
Fala pra
super
caramba.
bem, pra caramba bem, super eloquente. Ele entende as expressões, né? Ele fantasia muita coisa, que antes ele muito concreto, não conseguia. Eu lembro o Arthur e só falava assim: ah, olha aqui o aviãozinho, assim, com a mão. Aí ele falava: não é o avião, tipo, isso é sua mão. Tudo bem, mas vamos fingir, faz de conta. Não, não é. Era muito abstrato, ele tinha muita dificuldade. Hoje ele fantasia um milhão de coisas, assim, sabe? Ele consegue criar. Então, outra habilidade que foi sendo desenvolvida. Então, assim, a gente teve alta. Depois de 2 anos de terapia, a gente teve alta da fono. Aí, 2 anos e meio de terapia, tivemos alta do ABA. E hoje a gente faz terapia estruturada só integração sensorial, que o Arthur tem questões severas, sensoriais, de seletividade alimentar e tal. Mas eu continuo sendo AT do Arthur. Eu vivo ABA na minha casa, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu tenho um plano de intervenção meu, né, rascunhado, nada estruturado, um plano de mãe, e que tem servido muito, porque a gente, eu não preciso me apegar aos formalismos, eu preciso ensinar tais habilidades para o Arthur. Então, hoje, de terapia estruturada, só integração sensorial, e o restante eu faço. Eu mantenho os treinos de flexibilização cognitiva, os treinos de aproximações sucessivas para seletividade alimentar, a gente tem evoluído bastante, treinos de
Legal.
habilidades sociais. Toda semana eu levo ele a algum lugar, ou trago crianças em casa e monto treininhos, faço jogos para ele
Que
tolerar perder,
legal.
né? Porque é muito competitivo. Então, assim, ele não deixou de ser autista, nem vai deixar de ser. É um desenvolvimento diferente dos demais, funciona de uma forma diferente, e a gente precisa estar atento para isso, né? Então, eu fiz a avaliação neuropsicológica dele tem um mês e pouco, segunda-feira, agora que eu vou ter a devolutiva. E aí vamos pensar nas próximas etapas. Provavelmente, que nem aqui em Rio Preto, não tem treinos de habilidades sociais em grupos, assim, eu acredito que eu vou pegar alguma supervisão em São Paulo e vou ficar de AT dele. Como eu tenho feito já há um tempo, né? Então, assim, eu falo para as pessoas que às vezes as pessoas pensam, ah, mas eu não tenho acesso, não tem clínica, não tem. Não, vamos abrir um pouco a cabeça e entender dentro daquela realidade como que a gente pode fazer. E dá para ser feito. Como eu disse, é o ideal? Não é, mas é o que a gente tem, né? É o que a gente
Exato.
tem.
Muito legal. Nossa, gente, amei conversar com você. Faltou tempo.
Não.
A gente já tá no, né, no final do nosso podcast.
Finalizando.
Eu queria só trazer uma questão que eu vi num artigo e eu achei assim extremamente interessante, Mirella. O artigo dizia assim que nós precisamos, é um artigo da Nova Zelândia, enfim, mas ele falava sobre a triagem de diagnóstico, né? Como você pode fazer a intervenção precoce. E isso altera, né, o diagnóstico, altera, assim, altera o prognóstico. Vamos falar mais de prognóstico do que diagnóstico, né? Mas altera o prognóstico da criança. E o que que falava esse artigo? Você tem como ele comparou, né, como que é a questão do câncer de mama com o diagnóstico do câncer de mama, uma triagem precoce. Então, qual que é a triagem precoce do câncer de mama? A gente vai lá e faz a mamografia a partir de determinada idade. Por quê? Porque o risco de você ter câncer de mama é muito alto e grave, porque é um diagnóstico muito grave que pode comprometer a vida ali dessa pessoa. Só que ele fala assim: poxa, mas imagina, você faz uma mamografia e aí vem uma lesão suspeita. É óbvio que você vai ficar com ansiedade ali na lua, você vai ter que fazer uma biópsia, vai ter que não sei o quê, né? Beleza, aí essa suspeita não se confirma. Eles falam assim que ainda assim o benefício de você fazer um diagnóstico precoce supera a ansiedade, o estresse. Desculpa, gente.
Estou ouvindo, vida de mãe,
As crianças chegaram. Ai, meu Deus. Rose, tá tudo bem? Não? Rose, eu tô no meio do. Tá bom, filhinho, eu preciso. Desculpa, eu tô no meio do podcast.
pega ela, vai lá pegar sua pequena. Vida de mãe, é isso.
Desculpa.
Acho.
Ai, meu Deus. Então, do
Tava
câncer de
dizendo
mama.
do isso.
Então, assim, imagina a ansiedade que é para uma mulher receber uma lesão suspeita. Ela sabe que ela tem uma lesão suspeita que pode ser câncer e que pode ser uma lesão muito grave que vai comprometer a vida dela. Ainda assim, se esse diagnóstico for negativo lá na frente, nossa, mas que estresse que ela passou, desnecessário. Não, não. Gente, o benefício supera o risco. Ou seja, se ela descobrir essa lesão precocemente, ela vai ser curada e ela não vai vir a morrer, né? Vamos pensar na pior, desfecho disso. Ele fala que assim como essa lesão de câncer, né, num diagnóstico de mama precoce, vai fazer toda a diferença se você diagnosticar precocemente, assim deveria ser a triagem de desenvolvimento, né, de risco para autismo. Porque, ah, mas essa criança tem risco, pode ser que seja autismo e tal. Ah, mas os pais vão ficar estressados. Ah, mas isso vai causar um estresse absurdo na família. Gente, ainda assim, a intervenção precoce, você falar para essa família, olha, vamos estimular, é um paciente de risco. Aconteceu com a minha filha, né? Supera o benefício, ele supera a ansiedade e todas essas coisas que podem acontecer. Então eu
Sem
falo,
dúvida.
eu achei fantástico essa comparação desse artigo, porque eu falo, gente, é isso. Se a gente conseguir identificar esses pacientes, diagnosticar precocemente, vai superar. Vai ter paciente que não vai fechar o diagnóstico? Vai. Assim como a minha filha, né? Mas ela perdeu alguma coisa? Não, ela não perdeu
Só
nada.
ganhou, ela só
Ela só
ganhou.
ganhou, né?
Porque
Então,
ela precisava desse suporte. E é isso, são
exatamente.
cérebros que estão prontos para aprenderem novas habilidades, fazerem novas conexões. Por que que a gente vai perder esse tempo tão precioso, sabe?
Exatamente. E, Carla, quero agradecer muito. Quero que você me fale aí uma mensagem, né? O que você quer deixar para as mães, também deixar suas redes sociais. E agradecer aí você por todo esse conhecimento. Gente, não deixem de estimular seus filhos. Eu deixei essa mensagem ali do diagnóstico. Pensem nisso. Pensem que, ah, tá bom, eu preciso saber o que meu filho tem. Tudo bem, a gente vai numa busca, mas tem coisas que você já pode fazer agora, sem nem saber o que seu filho tem, né? Então, corra
Perfeito.
atrás dessa intervenção, até mesmo antes do diagnóstico, tá bom? Então, fale aqui a sua mensagem.
Meu recado para as famílias é que assumam o seu lugar de poder mesmo, se empoderem, né, para tentar entender, para conhecer o filho de vocês, sabe? Não tenham medo, não vão de frente mesmo. Eles precisam que a gente faça isso por eles, eles estão sob o nosso cuidado para isso, precisa da nossa voz, né? Então, busque, não subestime nunca a capacidade de resposta da sua criança, nunca. E nunca aceite que alguém faça também. Se você tiver com algum profissional que esteja fazendo isso, corra, cilada Bino, sabe? Porque as nossas crianças podem muito, e quanto mais a gente fizer por elas, mais qualidade de vida. É só isso que a gente quer, qualidade de vida, né? A gente não quer criar super gênios, o melhor em tudo, não. A gente quer felicidade, qualidade de vida, vida em família, poder compartilhar. E isso a gente pode, enquanto pais, a gente pode ensinar todas essas habilidades para nossas crianças, né? E convido vocês a conhecerem o meu canal do YouTube também, o Autispod, que é um podcast de autismo. Toda semana eu trago convidados, a doutora já participou também, em breve vai ao ar, né? Para a
Sim.
gente conversar sobre os desafios dessa maternidade atípica. E é isso.
Perfeito. Não deixe de conhecer lá o Autispod, é maravilhoso, tem tais profissionais excelentes ali, pessoas. Eu acho que é um abraço, né? Essa necessidade de você também acolher essas mães. Obrigada pelo seu trabalho, Mirella, por você não querer ficar isso só para você, sabe? Você poder ser essa extensão. Para tantas famílias, esse suporte que eu tenho certeza que as pessoas olham para você e falam, meu Deus, muito obrigada, né, por fazer essa voz ser essa voz para as famílias. Muito obrigada mesmo, obrigada por seu tempo aqui
Obrigada,
conosco.
espaço aqui para falar disso. Quanto mais espaços a gente tiver para trazer essas
Melhor.
informações, melhor.
E muito obrigada a você que esteve aqui no nosso podcast. Sobre o papel dos pais no tratamento do autismo, com Mirella Carla do Autispod. Compartilha esse link, essa live para mais pessoas, né? Esse podcast para que mais pessoas também entendam isso. O olhar da mãe, sinais, nós falamos sobre vários sinais de alarme aqui, sobre né, ou sinais que você precisa pode identificar no seu filho antes de 1 ano, aí antes aí dos 2 anos, falamos sobre diagnóstico, várias coisas, então. Não deixe de compartilhar isso com alguém que precisa ouvir também. E ser acolhida, ter esse olhar empático aqui, de quem já passou por esse processo. Então, muito obrigada, gente, e até o próximo
Obrigada.
podcast.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.